Olá, Ortiz, bom dia! Estamos começando mais um programa, então, OAB no Rádio, que vai tratar hoje, então, sobre o direito agrário e do agronegócio e também o planejamento sucessório e suas formas. Nosso convidado é o advogado Luiz Sérgio Gris Filho. Doutor Luiz Sérgio, seja muito bem-vindo à programação aqui da Rádio Cultura. Bom dia!
Bom dia, Dinho, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar falando sobre o direito do agronegócio no nosso celeiro de Santa Catarina. Quero já de antemão agradecer muito a Subseção de Campos Novos e a Rádio Cultura por ter feito e realizado essa parceria de fundamental importância para esclarecer aos ouvintes os seus direitos, levar conhecimento à população aqui da nossa região. Então quero já de antemão agradecer muito ao nosso presidente, doutor Eduardo Martins Antunes, por essa iniciativa e todos os envolvidos nessa iniciativa. E mais uma vez a Rádio Cultura, essa emissora mãe do nosso município, que tem uma audiência fantástica nos quatro rincões da nossa cidade e da nossa região, por sempre ser pioneira nesses eventos e nessas propostas de levar conhecimento à população de Campos Novos e da região.
Perfeito. A sua área, doutor, é o agronegócio? A senhora atende esse público?
Isso, Edinho. Nós, juntamente com as minhas colegas de escritório, a gente atende o produtor rural e atende as pessoas que nos procuram, mas o nosso foco principal é atender o produtor rural, até por ligações pessoais que a gente tem com o setor. É um setor que vem nos últimos anos sendo a mola propulsora não só da nossa cidade, mas do nosso estado, do nosso país. Então é um ramo que eu sempre digo, os produtores rurais têm um conhecimento exemplar da porteira para dentro, mas falta muito da porteira para fora. E os desafios que o produtor enfrenta porteira fora, seja eles de qualquer magnitude, tem que ser atendido por profissionais que se envolvam e que conheçam o setor.
Doutor, o que é direito agrário e direito do agronegócio? Gostaria que o senhor especificasse.
Bem, Edinho, o direito agrário do agronegócio é um direito que envolve muitas situações, né? O direito agrário, ele trata especificamente de uma relação quase que exclusiva entre o homem do campo e a área rural. Um exemplo disso é o Estatuto da Terra. É a Lei 4.504 de 1964. Uhum. Olha quanto tempo tem essa lei. E nesse direito envolve um princípio basilar e constitucional, que é a função social da propriedade, principalmente da propriedade rural do nosso produtor, né? O direito agrário, ele pode-se dizer que ele está inserido e dele faz parte contratos rurais, enfim, tudo aquilo que regula a atividade rural do homem no campo. Já o direito do agronegócio trata-se de maneira muito mais ampla, né? Ele trata de toda a relação jurídica que envolva a cadeia de negócios relacionados à agricultura, à pecuária, ou seja, são um agrupamento de regras jurídicas que ajustam através de regulamentos, as atividades, as relações que abarcam o setor agroindustrial, que é muito mais complicado do que o manejo da terra. Nesse direito, nós podemos ter uma vasta gama. Podemos aqui tratar de direito trabalhista, de regras fiscais, de questões de comercialização da produção, de transporte, de armazenagem, das áreas ambientais, que hoje é muito em voga isso, além das questões previdenciárias. Então, é muito mais amplo o direito do agronegócio hoje e está sendo muito discutido isso. Está muito em voga, principalmente numa região produtora que nem a nossa aqui de Campos Novos.
Tá certo. Falando agora em um assunto que está em evidência hoje, o planejamento patrimonial rural, que o senhor tem a falar sobre esse assunto, doutor?
Bem, Edinho, isso é um assunto do momento, né? Muitas informações chegam até os produtores, nós estamos aqui falando especificamente do produtor rural, então muitas informações chegam aos produtores e muitas dúvidas se coloca-se e se pensa-se, né? Então, o que é um planejamento patrimonial? É um conjunto de boas práticas a qual o detentor de um patrimônio que tem o propósito de cuidar do seu patrimônio, seja ele um patrimônio pessoal, empresarial, familiar, garantindo a proteção, o crescimento, a transferência adequada desses bens aos seus herdeiros ou beneficiários após a sua morte, ou mesmo na questão da sua aposentadoria ou na própria gestão do negócio de uma melhor forma, inserindo, sejam esses planejamento fiscal, tributário, sucessório, como eu disse. Então, é uma gama muito vasta a qual está em voga no momento e a gente alerta o produtor que procure profissionais que passem informações seguras para que esse planejamento seja muito bem feito.
Perfeito. Quais profissionais são recomendados para se realizar, então, planejamento patrimonial rural adequado, doutor?
Os advogados são pessoas capazes de auxiliar o produtor nessas informações, mas não só o advogado. Hoje em dia, o advogado voltado mais na questão legalista, mas hoje a gente tem que compartilhar informações. Então, o produtor tem que muito se ater com o advogado, com contadores, para fazer juntamente não só a questão legal, mas também a questão fiscal, a questão contábil da sua propriedade para se adequar e fazer um planejamento seguro para que não tenha nenhum revés no meio disso tudo. Então, nós recomendamos que os produtores rurais aqui de Campos Novos, da nossa região, procurem os advogados aqui da nossa cidade, pessoas competentes que estudam sobre isso e de maneira segura passam informações, bem como contadores, o seu contador particular, que pode auxiliar muito o produtor nesse conhecimento e nessa formação de um planejamento patrimonial e sucessório que abarque a segurança jurídica e contábil do seu negócio.
E qual a melhor forma desse planejamento, doutor?
Edinho, não existe uma regra, uma forma legal e rígida de como se planejar um planejamento, como se fazer um planejamento sucessório familiar, ou de um produtor rural, ou de quem quer que seja. Isso se dá quando o detentor do patrimônio, sua grande maioria, o produtor rural, ou um casal, né, ele queira, de uma forma segura, passar o seu patrimônio, ou compartilhar o seu patrimônio com os seus herdeiros e os seus sucessores. E aqui eu acho que vale uma ressalva muito pertinente, que existe uma diferença entre herdeiro e sucessor. Herdeiro, aquela pessoa que vai herdar um patrimônio. Sucessor é aquela pessoa, seja um filho, que vai suceder o patriarca na continuidade da atividade rural. Então, isso a gente tem que fazer um planejamento muito bem feito, conversar com a família, né? Sendo que depois, a hora que se decidir por fazer um planejamento, vários documentos são exigidos para fazer uma análise completa que envolve vários ramos do direito, seja ele sucessório, fiscal, tributário, porque nós vamos ter que analisar o regime de bens que essas pessoas são casadas, ver qual é a melhor forma de se fazer esse planejamento. Hoje está em voga muitas questões. Falam-se muito nas holds, que é uma empresa rural, mas não é só isso. Hoje um planejamento sucessório tem que ser analisado de uma forma muito ampla, ver o que vale a pena. Por isso que a gente recomenda sempre a análise de um profissional competente, seja ele um advogado juntamente com o contador, porque existem várias formas de se fazer um planejamento hoje, seja ele através de um testamento, seja ele através de doação desses imóveis, ou mesmo a criação de holdings, para analisar qual a melhor forma desse produtor fazer esse planejamento.
Perfeito. A respeito, doutor, do Instituto da Doação, uma pessoa pode doar aí todo o seu patrimônio?
Bem, Edinho, tem vários ramos do direito envolvidos no planejamento sucessório. E a doação, ela não está inserida no livro das sucessões, como é o testamento, como é a questão de quando a pessoa falece no inventário. A doação, ela é um contrato, né? Inclusive, ela está inserida no livro dos contratos no Código Civil. E o seu artigo 538, ele estabelece que a doação é um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere o seu patrimônio, os seus bens ou vantagens para outra. Portanto, a doação é um contrato unilateral, gratuito e formado mediante declaração de vontade. Então, várias são as espécies de doações. Você pode fazer uma doação universal? Isso é discutível, porque o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que uma pessoa não pode fazer a doação integral do seu patrimônio que venha em detrimento próprio, que cause prejuízo à sua subsistência. Nós sabemos que numa doação tem que ser respeitado a legítima, né? Respeitando os herdeiros necessários. O que são herdeiros necessários? Ascendentes, descendentes e cônjuges, né? Uhum. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado para fazer uma doação. É um instituto muito utilizado. Ela pode ser feita mediante uma escritura pública, junto a um cartório, um tabelionato. Ela pode ser colocada, quando esse doador tem a intenção de doar o seu patrimônio, pode ser colocado várias condicionantes para que essa doação seja concretizada. Cito cláusulas de inaliabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade. Então, isso tem que ser analisado caso a caso, visto quais as condições que esse doador quer fazer, para que não venha nenhum percalço, não venha nenhum familiar ou quem quer que seja, um terceiro, que se sinta lesionado por essa doação, que seja anulada essa doação via a um procedimento judicial. Então, hoje, no planejamento sucessório, a doação, ela é utilizada, ela é realizada, mas ela deve ser feita com cautela, verificando todas as condicionantes, seja ela, repito, do direito sucessório, seguindo as regras estabelecidas no Código Civil, né? Mas ela é um dos instrumentos hoje realizados no planejamento sucessório, juntamente com os demais.
Doutor, em relação ao testamento, como pode ser feito?
Bem, Edinho, o testamento também é um dos institutos que a gente utiliza para um planejamento sucessório, pois é averiguado tudo aquilo que a gente já conversou anteriormente. E o testamento nada mais é do que uma manifestação, a última manifestação de vontade na qual a pessoa estabelece o que deve ser feito com o seu patrimônio após o seu falecimento, a sua morte. Existem algumas condicionantes para que se realizar um testamento. Uma delas é a inserida no artigo 1789 do Código Civil, em que, havendo herdeiros necessários, ou seja, descendentes, ascendentes, cônjuges, o testador só poderá dispor de metade do seu patrimônio, da herança que ele vai deixar, né? Isso se chama parte disponível, né? Então, o testador, ele poderá dispor, ou só poderá dispor, da metade do seu patrimônio. Isso chama-se de parte indisponível, podendo o autor do testamento beneficiar quem ele quiser. Então, a gente sempre diz que 50% ele pode deixar para quem ele quiser. É lógico, se ele não tiver ascendentes e descendentes e cônjuges, ele pode deixar o seu patrimônio na sua totalidade, mas isso tem que ser devidamente comprovado. Existem três maneiras de se fazer um testamento. Um testamento público, que é feito, escrito por um tabelião, feito num cartório, né, e assinado por duas testemunhas. O testamento cerrado, que a gente fala, é um testamento muito, já foi mais utilizado, ultimamente é muito raro a gente ver algo desse tipo, né? Ele é escrito pelo testador ou por uma outra pessoa, assinado por ele mesmo, aprovado pelo tabelião, mas ninguém tem conhecimento do que está lá escrito. Ele é lacrado e ele só é aberto depois do falecimento dessa pessoa. E o testamento particular, que é feito de próprio punho ou de modo digital, né, mecânico, e o testador declara a sua vontade, né? Também, como na doação, como eu disse anteriormente, no testamento também deve ser respeitado a legítima, e esse testamento, ele, como é a declaração de última vontade, ele vai ser aberto e ele vai ser trazido aos autos do inventário e para ter o seu trâmite regular.
Perfeito. É comum o testamento aqui na nossa região, no meio rural, doutor?
Olha, é realizado alguns, não posso precisar números exatos disso, já foi, na minha visão, mais utilizado, mas agora várias pessoas nessa questão do planejamento já estão verificando, até por questões familiares, daqui a pouco, o mais interessante é deixar a sua declaração, da sua vontade de que patrimônio vai ficar mediante um testamento.
Perfeito. O que é uma holding rural? Doutor Luiz Sérgio.
Bem, esse é um assunto muito em voga, inclusive eu já estou sabendo que vai ter colegas que vão vir aqui explanar exclusivamente sobre isso, né? Só sobre holding rural. É muito em voga hoje no meio do produtor rural, principalmente em razão de carga tributária. Existe reforma tributária tramitando no Congresso, questões de impostos, então isso é muito em voga. Disputas familiares, nenhum herdeiro ou sucessor é igual ao outro, então isso é muito em voga. Mas o que é hold? Qual é o significado de hold? Ela significa manter, guardar, segurar, controlar, né? Dessa forma é o termo é utilizado para definir uma empresa que mantém participação acionária em uma ou demais empresas, né? A holding nada mais é do que uma empresa onde há a integralização do patrimônio de uma pessoa física numa pessoa jurídica. O que ela é? Uma estrutura jurídica que ela é criada para gerir o patrimônio desse produtor rural. Hoje, como eu falei anteriormente, é uma estrutura amplamente utilizada na gestão sucessória e e patrimonial dos produtores, mas voltamos a dizer, não é uma receita de bolo e cada caso é um caso.
Qual a melhor opção ao produtor rural para tomar a decisão em relação ao futuro do seu patrimônio, doutor?
Edinho, isso está muito em voga aqui no nosso meio, por ser o celeiro de Santa Catarina. Não é uma receita de bolo, como eu disse, tem que ser olhado cada caso, olhado a estrutura familiar, conversado com aquela pessoa que detém esse patrimônio, para juntamente com um advogado, com um contador e com a família ver qual é a melhor, se o melhor caminho é uma holding, ou é uma doação, ou é um testamento. Então, a gente não pode dizer qual que é a melhor opção. Cada caso é um caso e o que nós recomendamos é que os produtores se informem com os seus profissionais de sua confiança para ver qual a melhor opção a tomar, para tomar a opção correta, para depois não terem um percalço de vir os entes tributantes querendo anular alguma atitude tomada.
Tá certo. Como é realizado e qual o documento hábil para realizar uma doação, um testamento e uma holding rural?
Bem, Edinho, a doação ela é feita através de uma escritura pública, confeccionada em cartório. O testamento público também é feito em cartório. Já o particular é feito de modo muito simples, né? E no caso de uma holding patrimonial rural ou de uma holding rural, ela é feita através de um contrato social, onde a pessoa integraliza os seus bens junto a essa pessoa jurídica.
Hoje, quais impostos incidem sobre um planejamento sucessório?
Isso, Edinho, é por isso que nós sempre, eu particularmente, sugiro aos produtores que tenham os profissionais da contabilidade muito ligados ao setor jurídico da sua confiança, porque vários tributos incidem sobre um planejamento tributário, sejam eles o ITBI, seja o ITCMD. O ITBI é um imposto de transmissão de bens, o ITCMD é um imposto de transmissão causa morte ou doação, um imposto estadual. Há a questão do IOF, do imposto de renda, a questão muito envolvendo o ganho de capital, isso é uma dúvida muito grande dos produtores. Então, a gente bate muito na tecla da questão envolvendo os profissionais que vão assessorar essa pessoa a tomar essa iniciativa. Então, por isso que nós voltamos a falar, procure o seu profissional do direito, profissional da contabilidade, para que conjuntamente com a família e com esse detentor desse patrimônio encontrem a melhor forma possível para fazer as coisas dentro da lei e que dê mais segurança jurídica ao patrimônio do produtor, vamos assim falar, já que nós estamos focados nesse assunto, no produtor rural aqui da nossa região.
Tá certo, então. Agradeço a participação hoje do programa OAB no Rádio, que tratou sobre o direito agrário e do agronegócio, do advogado Luiz Sérgio Gris Filho. Doutor, muito obrigado pelas suas valorosas informações ao produtor, né, que está nos ouvindo nesse momento.
Edinho, nós que agradecemos mais uma vez a Rádio Cultura e a Ordem dos Advogados aqui de Campos Novos, e desejamos aos produtores que requeram essas informações desses profissionais. Campos Novos hoje consta com uma gama grande de advogados e de contadores capacitados a atender essas informações de forma segura, preservando sempre aquele legado que o produtor rural quer deixar para sua família e para as futuras gerações.
Obrigado e bom dia.
Obrigado, um ótimo dia à disposição.
Valeu, Ortiz. Encerro então mais um programa OAB no Rádio aqui na programação da Cultura. Bom dia.